Bem-vindos ao Pre-Bet Show Betano, episódio 154, com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
O que é que tu achas, Alex?
Entusiasmadíssimo para este podcast.
Semana Europeia.
Semana Europeia e um guião fantástico.
Aí é bem.
Podemos dizer já ao início deste podcast, vamos falar de Ruben Amorim, vamos falar de Champions League, vamos falar de tanta coisa. Fiquem aí, que este podcast vai ser muito audaz, não é, Pedro?
Três avançados estão numa forma absolutamente escandalosa e que, sobre os quais nós falámos a semana passada e até gerou polémica pelas nossas escolhas. Hoje vamos explicar um bocadinho melhor e falar um bocadinho sobre a época que estão a fazer, não só individualmente, mas também adaptado ao coletivo.
É verdade.
E o que é que poderão fazer daqui para a frente. Portanto, e integrado nisto tudo, temos três desafios bombásticos para fazer ao longo do episódio de hoje. Portanto, não vai ser fácil. Temos
por
escolhas
isso,
difíceis
continuem
hoje.
Continuem 5 estrelas no Ora Spotify, bem. Like neste podcast no YouTube. É uma
Exatamente.
Enorme ajuda, o vosso apoio, a melhor comunidade. E sim, nós temos de falar aqui no início do podcast para algo audaz, que a seleção marroquina venceu o Mundial de Sub-20, que com ponta de lança do Famalicão,
Exatamente.
Bola de prata, Zabiri, um excepcional talento, não é, Pedro?
Que jogava na Liga Revelação, pelo Sub-23 do Famalicão na época passada, uhum. Chegou a ter minutos pela equipa principal.
Sim, sim.
Este ano apresenta-se aqui, a quem ainda não o conhecia em Portugal, temos claramente aqui um diamante na Liga Portuguesa,
claramente.
No Famalicão. Ele marca um statement na carreira dele, obviamente, com 2 golos na final do Mundial Sub-20, portanto isto não é brincadeira,
Memorável.
Contra a Argentina.
Exatamente. Para esse ano também jogou bem.
Sem dúvida. E para além dele, mas vais falar sobre
o
melhor, tenho certeza.
Mama.
O Otman é mama, o extremo direito, Escredino, uhum. Formado, Escredino, ele é meia-midestra,
está
não é?
No Watford, sim,
está
sim,
no Watford,
sim.
Formado no Montpellier.
Uhum. Com 1 golo e 4 assistências, o MVP do torneio.
Uma
e
dessas Milton assistências
Delgado, um jogador
ontem para o Yassir Zabiri.
Mas temos de salientar esta ascensão marroquina, porque em 2022 foi a primeira seleção a conseguir chegar a uma meia-final do Campeonato do Mundo. O ano passado, nos Jogos Olímpicos, ficou em terceiro lugar.
Sim, sim.
E agora, este ano, vencer o Campeonato Sub-20, seleção marroquina, vai ser uma grande seleção no próximo Campeonato do Mundo também.
Sem dúvida. Eu acho que prende-se com 2 aspectos. Um recrutamento muito bem feito pela seleção marroquina. As seleções africanas estão a conseguir fazer isto muito bem ultimamente.
Convencer os jogadores para a França.
Nascidos em Espanha,
como um Ben Segui,
em França. Jogadores que têm formação de clubes espanhóis, franceses, principalmente estes.
Uhum.
Irlandeses também, belgas,
sim.
E que a seleção marroquina convence-os a jogarem pela seleção.
Não convenceu
da sua
minha mal.
Origem, verdade.
Convenceu o Brahim Dias,
mas,
já foi
mas,
bom.
Mas tem conseguido consistentemente,
verdade.
Ano após ano, captar este talento e capta este talento e oferece-lhes condições.
Exatamente.
Porque o centro de treinos da seleção marroquina é fabuloso,
uhum.
É de top level. E portanto, Marrocos tem aqui, uhum. Está a juntar infraestruturas e investimento a este scouting ao nível de seleções, que é ir abordar estes jovens jogadores que nasceram noutros países, mas têm origem marroquina.
É uma
e, portanto,
geração
muito bem feito por Marrocos.
Hakimi, capitão, Bono, um excelente guarda-redes, um dos melhores guarda-redes do último campeonato do mundo,
sim, sim.
E poderá ser no próximo também.
Sim,
fez
sim.
Uma decisão ir para o Al Hilal, muitos criticaram, mas agora nós vemos o elevado nível do
bem,
Bono.
É
exatamente, conseguiu eliminar o Man City, Al Hilal.
Verdade.
Por isso tivemos de destacar aqui no início do podcast.
Sim.
O Mundial de Sub-20, por isso sim. E também temos um destaque, não é? Porque a nossa enorme comunidade faz excelentes comentários, como sempre,
Alex,
no YouTube.
E eu falava de recrutamento. Cabo Verde é uma das seleções que fez isto muito bem nos últimos anos.
Verdade.
Desde Rui Águas, quando assumiu... Rui Águas é o ex-selecionador,
uhum.
De Cabo Verde. Houve um planeamento feito por Cabo Verde de também atrair uma série de jogadores que estavam particularmente em Portugal, mas
sim.
Espalhados aí pela Europa, até o caso do defesa central... que estava na Irlanda,
uhum.
E portanto há aqui também uma aposta nesse
o
recrutamento.
Varela, o Heriberto Tavares,
todos jogadores,
uhum.
Que estão na Europa,
sim.
Que nasceram na Europa e que Cabo Verde conseguiu ir atrair e esteve perto no último apuramento e conseguiu neste apuramento. Isto não é um trabalho de agora, isto são anos e anos a projetar para conseguir. Portanto, um grande abraço ao Rodrigo Veiga e a todos os cabo-verdianos, nossos amigos cabo-verdianos que nos mandaram mensagens e que têm ouvido o Pre-Bet Show. O Rodrigo Veiga, para quem só está a ouvir, obrigado por terem mencionado Cabo Verde. Ouvir o hino nacional no Mundial vai ser muito emocionante. Não tenho dúvidas nenhumas, os Tubarões Azuis estão aí no Mundial 2026. A história foi feita. Muitos parabéns, Cabo Verde, e aos nossos amigos e ouvintes cabo-verdianos.
Muito bem mencionado, Pedro, e também os comentários da Spotify. Tivemos Hugo Soares a referir. Pote tem 5 golos e 3 assistências. Está a marcar golos.
No Spotify também, comentem com o Alex, o nosso inspetor do Spotify está sempre
e atento. E o David Faria disse que é o maior fã do Froholt. Não sei não, porque eu sou um grande fã de Froholt também, David. Por isso vamos
não
concorrer
se maior fã com o Alex.
Pelo rótulo.
Acho que tem que combinar um jantar para definir quem é que é o maior fã do Froholt.
Mas também sou um grande fã de quem? Ruben Amorim, e nós bem avisámos no podcast prévio
que
o Ruben Amorim poderia fazer aqui um grande resultado frente ao Liverpool, não
é,
foi,
verdade,
Pedro?
Alex, e conseguiu. E para início de conversa, dizer-te já o seguinte: olha, primeiro.
Desde
temos
a
já
última
aqui...
vitória do United em Anfield, que foi em 2016,
Alex,
o United contratou 6 treinadores.
Paul Pogba voltou ao United, trocou o United pela Juve, foi banido de jogar futebol e assinou pelo Mónaco.
O City ganhou a Premier League 6 vezes.
Haaland marcou 94 vezes na Premier League.
Surreal. E depois de 30 anos sem ganhar, o Liverpool levantou 2 vezes o troféu da Premier League.
E Cristiano Ronaldo marcou 430 golos.
Surreal.
Meus caros, este é o statement de Ruben Amorim. O United não vencia há 10 anos em Anfield.
Uhum.
E sabemos que o Liverpool é o principal rival histórico do Man United. O City, da cidade, o Liverpool, rival histórico. E, portanto, isto é um statement. E, para já, também de positivo, Ruben Amorim consegue, finalmente, desde que chegou ao United, Alex,
uhum,
as tais 2 vitórias consecutivas na Premier.
Verdade.
Esperemos que contra o Brighton venha aí a terceira.
É verdade,
mas
é verdade.
Foi um statement. Para mim, há um Ruben Amorim no United a partir de agora.
É verdade, é um antes e pós San Lammens, porque a partir do momento que Lammens é o guarda-redes do Manchester United, 23 anos de idade, quem não viu o jogo frente ao Sunderland e frente ao Liverpool, a grande diferença está na baliza. A confiança que este guarda-redes dá aos centrais, De Ligt é o defesa central na Premier League com mais duelos vencidos. Vencer o Sunderland e vencer o Liverpool não é nada fácil para qualquer equipa na Premier League. E Ruben Amorim, ao fazê-lo, está a dizer à Liga: nós vamos conseguir facilmente competições europeias. Eu acredito nisto e estou disposto a dizer, acredito mesmo, estou disposto a dizer,
opa,
que o Ruben Amorim, sem dúvida alguma, top 8 na Premier League acabará,
okay,
mas acho mesmo que quinta, sexto, é muito, mas muito realista. Porque neste momento o Man United está a 2 pontos do terceiro lugar. E está a 3 pontos do segundo lugar. Está muito, mas muito perto dos lugares de Champions League, que poderá alcançá-los se sonhar e se acreditarem em Ruben Amorim o mais cedo possível.
Para termos uma noção, e indo à tabela classificativa pelo qual Alex dizia agora, neste momento temos Man United em 9 com 13, os mesmos que Palace e Sunderland, 8º e 7º, Tottenham, Sunderland e Tottenham com 14, Chelsea também em 5º com 14,
sim,
e
sim,
atenção,
sim,
o 5º lugar, esta época, poderá também, à semelhança da época passada, pela vaga extra que há na Champions, poderá ir para a Inglaterra, e portanto pode dar Champions. Em 4º, em 3º, Liverpool, com os tais 15 pontos que o Alex falava, e depois City 16. E aqui a questão, Alex, é, está de facto aqui uma grande embrulhada na tabela classificativa,
sim.
E eu acho mesmo que a Premier este ano, em geral, está mais equilibrada.
Está.
Não só acima, em baixo também.
Com Crystal Palace e Burnley.
As equipas que subiram divisão este ano estão a dar luta a sério.
Verdade. Não é, Sunderland
não,
é um
não,
bom exemplo.
Não é brincadeira. O próprio Burnley já tem 2 vitórias.
Verdade. Florentino
comparando
Luís,
com os últimos
muito bom
anos,
início.
Comparando com os últimos anos, as equipas que subiram... Ou seja, no geral, a coisa está mais equilibrada.
Sim, sim, sim.
E, efetivamente, com esta diferença pontual curtinha que tu acabaste de referir aqui, o United pode sonhar. E há aqui um detalhe. É com, ao contrário das equipas que estão à sua frente, não tem europeias.
Verdade.
E portanto parece-me que com o investimento feito, com o bom momento atual e com o facto de não ter competições europeias, o United, na minha opinião, vai ter que andar na luta pelo top 5.
Completamente,
na minha
Pedro.
Opinião.
E o Man United tem esse estatuto e Ruben Amorim tem a qualidade tática para fazer isso acontecer com o Manchester United. Muita gente inculta taticamente, a Inglaterra está a julgar Ruben Amorim há um ano completo, desde que chegou lá.
Porque vão na base de emoção.
Sabem de futebol a um nível tático. Isto é muito, mas
não
muito
o conhecem
mal.
Como nós. Nós temos aqui muitos anos de Ruben Amorim em Portugal para ver.
E outra coisa.
Em Inglaterra havia aquela expectativa.
Em
então
janeiro,
não sabem.
Em janeiro, se o Manchester United consegue contratar um Adam Morton, um Mark Gehry, que está no último ano de contrato do Crystal Palace, sim, ou um Elliot Anderson, se for Elliot Anderson e Adam Morton, os dois contratados em janeiro para o Manchester United,
Maycamp,
Liga dos Campeões, conseguem chegar lá.
Okay.
Adam Morton joga neste estilo tático com Oliver Glasner. É um motor a nível de duelos defensivos, a nível de passos ofensivos. É um grande jogador e, nota, são todos ingleses. Falta este estampar de jogadores ingleses no Manchester United. Eu, quando penso no United no passado, com Beckham, Gary Neville, Paul Scholes, Michael Carrick, Rio Ferdinand, jogadores ingleses. É necessário esta cultura inglesa e...
uma base dessas para depois, à volta, virem os craques estrangeiros.
E Adam Morton, Mark Gehry e Elliot Anderson, todos participam na seleção inglesa,
sim,
e são figuras da Premier League. E Manchester United, no último verão, admitiu que dá prioridade a contratar jogadores que são experientes na Premier League, como nós vimos com o Mbeumo e Matheus Cunha. Uhum. Por isso, se Adam Wharton e Elliot Anderson calçam as botas no Manchester United a partir de janeiro, meus caros, já sabem, Liga dos Campeões, e têm de apostar no Manchester United porque vocês vão ser riquíssimos.
Olha, Alex, pegando no jogo de Anfield, nos detalhes que eu tenho visto, há duas notas, uma individual, já falaste o Lammens, eu tenho que dizer porquê. Não é que tenha feito uma defesa espetacular em Anfield, essa a questão.
O do lance do Salah, em que ele tapa totalmente.
Sim, não, mas era isso que eu ia dizer agora. Não é que tenha feito uma defesa, mas ele nesse lance, não defendendo a bola, ele encurta o espaço a Salah e obriga a Salah a rematar para fora.
Sim.
Ele não toca na bola, mas ele faz uma mancha tão rápida, ele sai tão rápido a encurtar, que obriga a Salah a não pensar.
Exatamente.
E Salah ali podia ter colocado em Wirtz, se tem tempo,
se
Lammens não tem sido tão rápido, ou até colocar melhor a bola no outro posto.
Se fosse o Onana, era gol.
Portanto, porque o Onana, neste tipo de lances, ficava em cima da linha de baliza.
Não teria ido.
Normalmente ficava, exatamente. E, portanto, Lammens, parece-me que há aqui, de facto, começa a haver essa confiança. Ele parece-me também, a mim, muito tranquilo. E um jogo deste em Anfield é um jogo de grande pressão.
Verdade.
No geral, enquanto equipa, eu tenho de dizer isto porque parece-me que no coletivo foi a grande diferença que eu vi nos últimos jogos. E este jogo de pressão é onde tu consegues perceber isso melhor.
Uhum.
O Man United de Ruben Amorim, e antes de Ruben Amorim, mas pegando agora na fase de Ruben Amorim, marcava, recuava, entregava o jogo ao adversário, não sabia gerir os ritmos de jogo, não sabia sequer controlar com bola, era uma equipa que com bola só acelerava. Eu ontem vi Matheus Cunha, vezes e vezes sem conta, a receber no peito, a parar o jogo, a esperar que a equipa subisse.
Isso é culpa
muitas
do
vezes, e portanto, não é só o meio-campo, mas também é o meio-campo. E portanto, muitas vezes o Man United, Alex, não era uma equipa equilibrada. Uhum. O que eu senti ontem foi... Senti uma equipa equilibrada, uma equipa que, a não ser naquele período de 15 minutos, quando Arne Slot começa a meter a carne no assador, em que parte um bocado o jogo, sem ser esse momento de exceção, o Man United manteve-se fiel ao plano. Quando era preciso segurar a bola, segurava a bola. Quando era preciso pausar, pausava.
Uhum.
E isso é uma grande diferença. E denota o quê? Maturidade, um plano de jogo bem assimilado e, claro, bem executado. E, portanto, eu começo a ver que há aqui algumas coisas que nos fazem... acreditar nesta equipa.
Sem dúvida.
Volto a dizer, Matheus Cunha, jogador importantíssimo nesse aspecto, porque faz um trabalho de sapa fabuloso.
Verdade.
E tem a capacidade e a inteligência, e o físico também, para aguentar esse tipo de jogo e esperar que a equipa não se parta. E portanto, com esses reforços que tu falas de meio campo, um desses dois, já fazia a diferença.
Sem dúvida.
Os dois, então, loucura.
Daí eu estava a dizer Liga dos Campeões, se acontecer. Isso era loucura. Mas eu também tenho que dar aqui outra nota, porque há muita gente a julgar a Arne Slot neste momento. Eu tenho amigos do Liverpool que já me dizem: eu quero o Iraola em vez do Arne Slot.
Epa.
Tu vais-me dizer, o Iraola era muito mau. Eu sei.
Mas como é que se espera um treinador campeão
assim? Eu não estou a dizer que eu ia com isso. Mas já há muitas pessoas, devido à oportunidade que Iraola poderá ser para uma equipa da Premier League, ser uma oportunidade boa para o Liverpool. A verdade é que Arne Slot perde 4 jogos seguidos.
Certo.
E a forma que os perde é com o Isaac em má forma, com Florian Wirtz em má forma, com Salah em má forma e com Virgil van Dijk em má forma. As principais figuras do Liverpool não estão a jogar bem. E isso pode ser algo que pode ser uma crítica feroz a Arne Slot.
É grande crítica. Pegando no que tu dizes, e eu consigo perceber esse sentimento que existe, atenção, agora consigo perceber essa irracionalidade nas críticas a um treinador que chegou à Premier League.
Não é irracional
campeão.
Que o Wirtz ainda não tenha um gol e uma assistência.
Tenho a dizer o que vou dizer agora.
Pode ser a tática.
A grande pecha, na minha opinião, o grande ponto negativo ao dia de hoje de Arne Slot neste Liverpool nas últimas semanas é a falta de capacidade de gestão do excesso de qualidade que ele tem na frente.
Eu não concordo.
É a minha opinião.
Eu acho que são os laterais.
Ele tem excesso de qualidade.
O De Ligt até referiu no pós-jogo que a maior fraqueza do Liverpool é os laterais. Conor Bradley, Alex, e Jeremy Frimpong estão a substituir o Trent Alexander-Arnold.
Mas repara uma coisa.
Nenhum é melhor que ele.
Mas
nem
repara
perto.
Uma coisa. O Liverpool estava a ganhar com uma frente de ataque que não é a que está a jogar agora.
Sim, verdade.
Daí eu dizer.
Com o Salah,
o
em
Liverpool
boa forma.
Contratou excesso de qualidade para o ataque. Tem excesso para as posições. Alex, há jogadores com estatuto a ficar no banco, sim ou sim,
o
todos os jogos.
Sim.
Mas se entrar o Ekitike, há outro com estatuto que fica no banco. O que eu estou a dizer é, tu tens 5, 6 jogadores com estatuto de titulares e só podem jogar 3 titulares. A Arne Slot não está a saber gerir, porque encostou o Ekitike no banco quando não tinha que o fazer.
Eu acho que os laterais é uma grande lacuna nesta equipa de Liverpool.
Não pode ser só os laterais.
Porque imagina, tu vês o Arsenal, não é imagina, tu vês é o Arsenal. Vês o Man City, são equipas que têm laterais que já foram médios, são laterais intensos, o Nico O'Reilly, até metes um Kvaratskhelia se for preciso. Ou seja, e olhas para, também para o Arsenal, Calafiori, Jurrien Timber, nos cantos, não sentiste a falta de físico? Sim, de altura? Kerkez e Frimpong não têm altura.
Mas Kerkez e Frimpong podem dar outras coisas que num coletivo, com uma frente de ataque funciona bem, eles acrescentam muito.
Mas não estou
Eu não me esqueço do que já dissemos aqui.
Mas não estou
Kerkez e Frimpong são atrás de excelência.
O Frimpong numa
já
defesa A3?
Aqui,
não, nunca disse numa defesa
Kerkez.
A2 que o Frimpong... Kerkez sim, mas o Frimpong eu nunca referi ser uma boa contratação numa defesa a 4.
Mas o Frimpong defensivamente não é pior que Alexander-Arnold, defensivamente.
Mas é pior que Conor Bradley, porque não anda a jogar.
Mas acrescenta muito mais ofensivamente, por isso é que eu digo. As pessoas, e o De Ligt falou isso, referem-se em questões muito individuais. É os laterais. Eu não acho, é o coletivo. O coletivo não está a funcionar.
Acordo.
Alex,
daí o
está aos olhos da
jogar
cara.
À direita.
Então isso é uma obrigatoriedade que acontece por causa do coletivo que não funciona. E acho só o Boslai que é, nas últimas semanas, o único jogador do Liverpool que apresenta um nível elevado, consistentemente, é só o Boslai.
Não achas que será uma falha no recrutamento em si?
Não.
Ok.
Não acho. Acho que o recrutamento é muito bem dado, muito bem feito. Agora, é preciso, lá está. Por isso é que eu digo que é uma incapacidade atual de Arne Slot gerir o excesso de talento que tem.
Ok.
Porque ele está a ir por estatutos e não está a ajudar o coletivo. Há jogadores que estão a desaparecer, entre aspas, ou seja, não estão a ter
a
influência que têm.
E percebo, porque foi campeão.
Eu estou a criticá-lo. Eu estou a dizer que ele não está a saber gerir o excesso de talento que ele quis contratar.
E devido a não estar a conseguir gerir,
não,
se calhar
atrás,
o Liverpool
é
não devia estar a considerar outras opções, talvez, nas próximas duas, três semanas?
Não.
Olha que eu não sei.
Acho que isso seria, posso ser aqui, seria uma imbecilidade o Liverpool despedir no slot.
Não sei, vamos ver.
Um treinador campeão nacional.
Vamos ver.
Na época de estreia.
Acho que o Iraola,
e não se esqueçam de uma
coisa,
for
a opção...
Quantos treinadores teve o Liverpool na história? 18.
Sim.
É um clube que não tem essa cultura. Isso não acontece assim no Liverpool.
Não sei, porque o Sr. Edwards sai do clube porque o Klopp não ia sair. O Klopp saiu, o Sr. Edwards volta e faz a decisão de Arne Slot. Se tiver de mudar, vamos ver. Bem. Mas digam nas opções o que é que vocês acham em relação a
isto. Isto é tema.
Porque sim, eu acho que os laterais foi um mau recrutamento por parte do Liverpool, tendo em conta o que a Premier League oferece e também o nível de competição. Mas digam nos comentários
sem
o que
dúvida.
Vocês acham.
Alex,
temos aqui uma dinâmica interessante de equipas que vocês têm de estar atentos para estar a apostar, porque há várias equipas que estão em ascensão, não é, Pedro?
Alex, eu tenho aqui 4 ou 5, só quero dar 3. Olha, por exemplo, aqui o nosso João Areias refere o Estrasburgo, neste caso o jogo PSG-Estrasburgo, porque tu deste essa dica na semana passada.
Boas malta, estou só a passar aqui para agradecer ao Alex pela dica do ambos, marca no PSG-Estrasburgo e no United-Liverpool. Deu certo.
É uma das equipas que tens a destacar?
Sem dúvida alguma, o Estrasburgo é uma das equipas, mas as tuas?
As minhas, olha, eu tenho neste momento o Milan de Allegri, é uma equipa que está, ao contrário do que eu achava, a lutar pela Série A.
Ok.
E portanto, Allegri, passado muitos anos, já ter sido campeão no Milan, volta ao Milan... E não tem competições europeias.
Okay.
Venceu este fim de semana de virada com 2 golos de Rafael Leão. O Alex não concorda nada com esta minha dica. Eu conheço e percebo pela cara dele. Mas o Milan de Allegri está neste momento num lugar em que eu não esperava de todo. Eu esperava que em primeiro estivesse o Inter ou o Nápoles.
Okay.
E portanto, Milan de Allegri é um desses destaques. Não porque joga fantasticamente, não é isso. Mas acho que Allegri, com um plantel que é claramente inferior em termos de individualidades, a Inter, a Nápoles, a Juventus, equipar com a Roma talvez a nível de individualidades, está a fazer um trabalho na Série A superior. Vamos ver se dura, se não dura, mas tem essa vantagem.
Uhum.
É desvantagem, claro, de não conseguir as competições europeias, não ter competições europeias, e portanto pode haver aqui, com este equilíbrio, com o pragmatismo de Allegri, pode haver aqui um Milan a surpreender na Série A.
Sim, Rafael Leão jogou bem contra a Fiorentina, Santiago Jiménez também está a ter uns bons momentos, mas Luka
Modric,
sendo o grande ícone desta equipa, com Pulisic em excelente forma, concordo com o que estás a dizer, Pedro. As 3 equipas para mim que os nossos ouvintes têm de apostar, se tiverem a oportunidade, é o Como, que vence a Juventus. Primeira vez que vence a Juventus desde 1952. Isto é uma equipa que joga um futebol muito positivo, com Cesc Fabregas e Nico Paz, neste momento é o melhor jogador na Série A. Minha outra equipa a destacar é o Strasbourg, que para mim vai acabar, sem dúvida alguma, top 5 na Liga Francesa. É uma equipa que aposta muito em jovens e já vamos falar um pouco mais no podcast. E o Feyenoord de Van Persie, que tem 42 anos e é uma lenda que nós recordamos.
Grande ponto de
marcar um dos melhores golos que nós vimos na nossa vida de cabeça.
Grande
e gol. Sim, 9 jogos, 8 vitórias, um empate na Liga e 25 golos marcados. Isto é uma excelente equipa do Feyenoord.
Ganhou na última jornada de goleada 7-0 ao Heracles Almelo.
Exatamente, e este fim de semana vai ter um confronto decisivo Feyenoord PSV, é que é obrigatório estar na vossa agenda para estarem atentos.
Se o Feyenoord quer assumir essa candidatura à série ou ao título, tem que vencer o campeão.
Exatamente.
PSV, sem dúvida.
Anis Musa, que foi associado aí para o Benfica,
verdade.
Um extremo direito com extrema qualidade e muita boa decisão no cruzamento,
sim, sim.
No drible, 12 jogos, 5 gols marcados, uma assistência. E Sam Stein, que foi das melhores contratações feitas no verão, por 10 milhões, um médio com mais de 30 gols marcados no evento.
Alex,
e já é capitão.
Grandes dicas as tuas três, ainda bem que eu não escrevi aqui o como, porque eu tinha a sensação que tu ias fazê-lo e assim consigo acrescentar aqui algo diferente. Portanto, falei eu do Milan de Allegri, que já vos falei há pouco, uma equipa que claramente está mais equilibrada, mais estável, mais pragmática,
okay.
É esse o estilo de Allegri. Tenho aqui o Marseille de Dez Zerbi,
uhum.
Que vai ser adversário do Sporting, mas vamos falar daqui a pouco.
5 um vitórias sobre o Marseille. Não é?
Exatamente, venceu o PSG, está em primeiro lugar na Liga Francesa, poderá, esperemos que sim, lutar com o Paris Saint-Germain pelo título francês. Tem dois jogadores no ataque em grande forma, Greenwood e Igor Paixão. Eu gosto muito do Igor Paixão, acho que é uma contratação opoã do Marseille e de Dez Zerbi. É um daqueles extremos segundo avançado com muito golo, que efetiva muito, tem muita produção. E tem aqui o Burnout de Iraola. Portanto, há pouco falaste de Iraola. Atenção, Alex. Iraola, para mim, per si, teria lugar na maior parte das equipas da Primeira Liga.
Eu acho que todos estão a pensar no Iraola.
Se quiserem substituir, Iraola.
Acho mesmo.
E, portanto, o Burnout de Iraola acho que é uma equipa que encanta. Vendeu muitos jogadores.
Zabarni, vendeu Dinoise.
Kerkes.
Vendeu Kerkes e vendeu o Otara. Pá. 40 milhões também.
E, portanto, é uma equipa que, vendendo o que vendeu, consegue recriar-se e estar a jogar um dos melhores futebols na Primeira Liga.
O capitão
está neste
da
momento
Argentina
é um Champions, 20, para termos
o Júlio Soler foi contratado
quarto
por menos
lugar.
10 milhões e Júlio Soler, quem vê-o jogar, sabe que isto vai ser um jogador da seleção argentina daqui a 2, 3 anos.
E o craque da equipa, o Semenio, é uma coisa.
Completamente.
Facto, portanto, o Burnout de Iraola, para quem quer ver uma equipa entusiasmante e
sim.
Com identidade, que joga sempre assim, Burnout de Iraola é a minha terceira
e
equipa.
E as últimas, eu só queria dar dicas, duas equipas da Bundesliga que têm que estar
também
atentos.
Também tenho aqui essa.
Bayer Leverkusen, Kasper Willmans, que ainda não perdeu um jogo desde que é o treinador, uma equipa que não perde também um jogo fora na Bundesliga desde 2023, está a 37 jogos fora na Liga sem perder o Leverkusen.
E deixa-me adivinhar,
e Stuttgart, que tem um
meio-campo
super compatível com Angelo Stiller, que é uma loucura ainda estar no Stuttgart.
É um grande jogador.
Kema Andrés, que veio da formação do Real Madrid, não é só Nico Paz que pode voltar para o Real Madrid, pode ser também o Kema Andrés e o 10, que vocês todos têm de conhecer.
Bilal
Alcanus, que é um craque absoluto.
Foi uma grande contratação.
Foi uma grande contratação do Stuttgart. E sim, fiquem atentos a esta equipa do Stuttgart e do Leverkusen. Por isso sim, digam nos comentários quais
vossas,
são as equipas.
Exatamente.
Nós temos de estar atentos. E
digam
sim,
três. Cada um diga audaz. Três também. Cada
exatamente.
Um diga três. Esse é o desafio para vocês.
E agora, Kane, Mbappé, Haaland.
Isto foi polémico, Alex.
Surreal.
Nós fizemos aqui um desafio a semana passada, não é?
Vende,
um titular
sim.
Banco vende. E nós dissemos isto. Quem ficar no banco e quem ficar... Quem for vendido é injusto para esse jogador.
Os três estão em excelente forma. Mbappé está com 11 jogos consecutivos a marcar. Haaland está com 11 jogos consecutivos a marcar. E Harry Kane, 9 jogos consecutivos a marcar. E não é só marcar com Harry Kane. Porque
é
vejam no ecrã o heatmap do Harry Kane.
Nós
se tiverem ouvido
aqui
no Spotify, vejam no vídeo,
vão,
se faz favor.
Vão ver ao vídeo esta parte.
Isto é surreal para um ponta de lança.
O homem, e até há vídeos a demonstrar, Alex, a influência de Harry Kane no campo todo. Já dissemos aqui, em jeito de brincadeira, muitas vezes, o Kane... é o melhor 9 a fazer o papel de 8 e de 10 também.
Exatamente.
E é verdade.
É verdade.
A forma como ele liga a equipa e como reage sem bola...
Surreal.
Harry Kane é o protótipo, de facto, de um ponta-lança moderno que aliou físico à capacidade técnica, mas também à inteligência tática.
11 passos longos neste jogo frente ao Dortmund, num der clássico.
É um jogador.
E o Ruela diz-nos, entendo o ponto da Bundesliga, mas o Kane mostrou durante anos... que é a bomba na Premier League, muito verdade, segundo
é
melhor
verdade,
marcador
verdade,
da
verdade.
História da Premier
atrás
League.
Shearer.
Vou apostar aqui que, apesar de tudo, Kane vai ganhar a bola e a bota de ouro esta época.
Ui.
Depois falamos, se vencer a bola de ouro Harry Kane, é porque vence
a
o Campeonato
Champions.
Do Mundo com a Inglaterra e faz uma grande Champions League, que é o melhor marcador e também a bota de ouro. Isso pode acontecer, mas nós, como portugueses, esperemos que isso não
exatamente,
aconteça.
Exatamente, porque era sinal que Portugal não ganharia o
exatamente.
Mundial. Exatamente.
Eu espero que o Nuno Mendes acabe no top 5 da bola de ouro, mínimo.
Como,
no mínimo.
Como lateral, também espero isso.
E já foi o MVP exatamente. Na Nations League, esperemos que seja o MVP também no Campeonato do Mundo, que era surreal se um lateral conseguisse
era,
fazer
pá,
esse
isso, isso era fantástico.
Aqueles que dizem Marcelo, Roberto Carlos, Nuno Mendes já estaria na discussão, mas sim, voltando para
voltando
esta conversa...
aos três da vida airada, Alex...
Eu estava errado no Bayern. Eu tinha de dizer isto também. Nós tivemos uma conversa inicial. Porque eu estava duvidoso do Vincent Kompany. E a verdade é, 11 jogos, 11 vitórias, líder na Champions League e o grupo está a jogar muito bom futebol.
É verdade.
Luís Dias, Olise Kane, sem Musiala, é surreal ter este nível. E Pavlovic, fiquem atentos a este médio de construção. O Bayern não vai buscar o Stiller no Stuttgart porque existe Pavlovic lá. Palhinha sofreu com isso.
Eu queria dizer, e Palhinha não deu certo no Bayern por causa de Pavlovic. Exatamente. Sem dúvida. Bem referido, Alex. Deixa-me pegar aqui nos três da Vidarada, nestes três que falámos aqui, porque claro que foi injusto pormos Kane em terceiro. Em terceiro, ou seja, no vento. Aqui foi o destaque da Liga, mas eu percebo o comentário do nosso ouvinte. Para termos uma noção, Bayern, o Kane no Bayern, exato, entre Bayern e seleção, está com 22 golos em 14 jogos esta época.
Exato.
Entre Bayern e seleção. E 3 assistências.
E o Kane no Bayern, 107 jogos, 104 golos e 29 assistências.
É mais participações em gol do que jogos.
Duas épocas.
Exatamente. É uma loucura. Alex. O Haaland tem 11 golos nesta Premier, é o melhor marcador. Estamos a falar destes três que são, cada um, o melhor marcador da sua liga.
Tem 23 golos e 3 assistências
entre
em
tudo. Entre seleção
tudo.
E tem 22 golos, contando com a Noruega também.
Sim, 23.
Exatamente, 23, então. Uhum. E o Mbappé tem 18 golos em 14 jogos por Real Madrid e seleção, também ele o melhor marcador da La Liga.
Muito bem mencionado. Mbappé é o primeiro jogador desde Cristiano Ronaldo a marcar mais de 10 golos nos primeiros 9 jogos na La Liga. Bem, esta equipa a equipa do Real Madrid está a jogar para Kylian Mbappé.
É verdade. Ele agora sim é a referência ofensiva da equipa.
E também quem é que percebeu isso? Vini Júnior já sabe, o Mbappé é que é o líder.
E já viste que está a jogar melhor agora.
Claro, my friend. 8 jogos, 5 assistências. Não, 5 golos, 4 assistências.
Porque se está bem assente no balneário que a referência da equipa é Kylian Mbappé, o Vini Júnior e os outros jogadores aceitam e o coletivo funciona melhor.
Exatamente, Pedro. Por isso eu acho que isto é a altura exata para fazermos aqui uma dinâmica interessantíssima de previsões. Quais são as 8 equipas que acabarão no top 8 da Champions League? Desafio ao dar.
Vamos a isto.
Por isso, bora lá, Pedro.
Vamos a isto. Então vá. Eu não tenho por ordem do primeiro ao oitavo.
Eu também
tenho
não
as
tenho.
8. Vou
eu
dizer
também
as 8.
Não tenho.
Alex, eu tenho.
Eu digo, dizemos cada um.
Cada um, ok. Então eu tenho Bayern Munique.
Eu também tenho Bayern Munique.
Diz tu agora.
Real Madrid.
Também tenho Real Madrid. Eu tenho Paris Saint-Germain.
Também tenho Paris Saint-Germain. Arsenal.
Também tenho Arsenal. Tenho o Man City.
Também tenho o Man City. Barcelona.
Também tenho o Barça.
Tens de ter o Barcelona.
Tenho de ter o Barça.
E agora acho que aqui é que nós vamos ter opções diferentes.
Eu tenho o Tottenham.
Eu queria
pelo
meter
calendário,
Tottenham.
Pelo calendário.
Faz sentido, mas eu meti Chelsea.
Ok. E tenho, Alex, o Borussia Dortmund.
Ah! Oh,
pelo calendário também.
Devido ao calendário, eu vou meter aqui o Inter de Milão.
Eu pensei no Inter. Estive entre Inter e Dortmund.
Porque o Inter, eu acho que vai focar-se muito na Champions League e vai aceitar que a Série A vai ser muito, mas muito difícil. Com o Nápoles, com
o Milan só focado na Liga, com uma Roma melhor com o Gasperini.
Eu acho que o Nápoles vai mesmo dar toda a carne
na Série A.
Acredito mesmo.
As equipas de Conte normalmente fazem isso. Mais aposta no campeonato do que na Champions, a competição europeia.
E também, interessantíssimo, nós não temos o Liverpool. E nós não temos o Liverpool porquê? Joga Frankfurt fora, Real Madrid em casa, PSV em casa, Inter fora, Marselha fora, jogos muito, mas muito difíceis.
É um calendário.
Com 4 jogos consecutivos a perder, Arne Slot na Champions League vai-se ter de refugiar a não perder jogos.
Sim.
Por isso, se conseguir passar no playoff, que acredito vai ser o caso, como nós vimos o PSG que venceu,
por exemplo,
a competição.
Ficou em último lugar da fase de liga na época passada e depois venceu.
Nós podemos ver o Liverpool depois na fase eliminar.
A engrenar.
Exato. Certo. Completamente diferente. Por isso eu queria dar este destaque. Porque sim, faz sentido.
Gostei das apostas, da tua aposta no Inter. Acho que faz sentido. E do Chelsea.
Vencedor da Mundial de Clubes.
Tu compreendeste que eu fui Tottenham e Dortmund por causa dos calendários.
E faz sentido. Faz sentido.
Foi
o Tottenham tem uma excelente equipa com Thomas Frank.
Eu acho que o Tottenham este ano tem profundidade para jogar Premier e Champions.
Só falta um Harry Kane.
É
mas
verdade.
Isto é uma conversa para outros podcasts.
Não, mas é verdade.
Porque eu acredito que isso poderá acontecer no futuro.
O Harry Kane, vendo o Tottenham a investir mais como está... Voltar ao Tottenham.
Quem deve pensar assim? A equipa que eu tinha não era nada perto disto. Eu só tinha o Son.
Olha,
e agora tenho
olha,
Kudos.
O Tottenham, imagina o Tottenham fazer o seguinte. Como tens razão. Falamos isto no outro dia. Mas imagina que o Tottenham, Alex, vai buscar assim. para além do mercado muito bom que fez agora,
sim,
na próxima época vai buscar assim mais dois ou três. Sim, mas sim, de qualidade top.
O Vuskovic já vai voltar do Hamburgo de empréstimo, que é um excelente central.
E depois imagina que esses reforços junta Kane.
Uhum. E depois um Bergvall melhor, um Archie Gray melhor. Matisse Tel está a melhorar. Destiny Udogie, Mickey van de Ven, Papa Matar-Sar. Há tantos
assim,
nomes.
O Tottenham estaria, mantendo todos estes, estaria a um guarda-redes de classe mundial.
E mais um central.
A um Harry Kane e a mais um central.
Porque sem Romero nota-se muito defensivamente a equipa. Portanto, não é a mesma. Apesar do Mickey van de Ven é bom.
Agora sentiste isso.
Exatamente.
No jogo contra o Villa.
Por
sem dúvida,
Alex. E o Villa, sim. Nós vamos falar também nas jornadas a prever, porque joga com o Man City neste fim de semana.
Andámos aqui a falar do
fim de semana,
isso, andámos a falar
de
Mbappé e do melhor marcador da Liga. Então, e o que é que se passa com o teu Barça, Alex?
Ah, o meu Barça. O meu Barça não
vai vencer
tem.
O clássico?
O Lewandowski não vai jogar frente ao Real Madrid.
E poderá não ter a Rafinha.
E poderá, mas eu acredito que o Rafinha vai voltar.
Não joga na Champions para voltar para o clássico.
Exatamente. Mas se o Barça consegue vencer no Bernabéu.
É no Bernabéu.
Se o Barça consegue vencer no Bernabéu sem Rafinha e sem Lewandowski, Lamine Yamal vai ter de ser o protagonista deste encontro.
Vai ter que
estar
na equipe e carregar as costas.
Exatamente. E Pedri também.
Pedri
tem uma estatística super audaz que em 25 jogos da La Liga em 2025, Pedri foi homem do jogo em 14 deles. É a consistência do Barcelona, uhum. Pedri. Uhum. Sem lesões, é sem dúvida alguma o melhor médio do mundo. Ao lado de Vitinha. Estatisticamente. Eu
ainda bem que acompanhaste
Roberto
a Berardo. Já ia para cima.
Estatisticamente,
eu já ia para cima
dele. Martínez com Vitinha. Mas Pedri, todos ele dois, acrescenta tanto a esta equipa do Barcelona e eu tenho de dar este destaque. Mas estatísticas. Do All Clássico, o que eu tenho de dizer
manda
antes deste
vir,
jogo.
Manda lá vir.
Nos últimos 4 jogos entre Real Madrid e Barça, Barcelona venceu os 4. Está 4 em 4. E nos últimos 10 jogos del Clássico, mais 2,5 golos aconteceu nos 10. Nos 10.
Tem 5 jogos abertos. É verdade, sim, senhora.
E ambos marcam em 7 jogos, 6 vezes.
Tem sido jogos com muitos golos.
Estatísticas muito
bastantes. Jogos
muito,
de grande espetáculo.
Muito boas.
Jogos de grande espetáculo, Alex. E eu acho que deste fim de semana não nos vai surpreender para negativo. Acho que
sim, vai
corresponder àquilo que nós achamos deste El Clássico.
Sim, e acreditas que o Real poderá surpreender toda a gente e conseguir vencer? Até o Arda Güler é um jogador que pode ser super diferencial.
Eu acho que o Real vence este El Clássico.
Ui, com o Arda Güler a ser um dos protagonistas, sem dúvida.
Sem dúvida, mas o main man vai ser a Kylian Mbappé.
E Kylian Mbappé frente a Lamine
vai ganhar o El Clássico.
Yamal. Isto é corrida para a Ballon d'Or. Lamine Yamal e Kylian Mbappé.
É um dos jogos que vai indicar isso.
A próxima grande rivalidade do futebol é o presente e o futuro agora com Kylian Mbappé contra Lamine Yamal. E interessante, estatisticamente, Arda Güler, as 5 assistências que fez esta temporada, todas
para Kylian
Mbappé. Ou seja, estes dois jogadores entendem-se muito bem, uhum. E vai ser por aí que o Real Madrid consegue conseguir um resultado benéfico.
E a questão coletiva, Alex, parece-me que de facto, nós até falámos sobre isto no Mundial de Clubes, lembras-te? Uhum. Sobre a questão.
Xabi Alonso?
Quanto tempo demoraria Xabi Alonso a implementar o seu sistema, o seu modelo, e de facto foi mais rápido do que achávamos ambos.
É que eu disse no Mais Tato Ono, que ia ser titular de caras.
E olha, há bocado deste-me razão sobre o Bayern, eu dou-te razão a ti sobre o Mais Tato Ono. E portanto, parece-me que há aqui, está acima de tudo a ser feita uma gestão muito bem feita por Xabi Alonso, muito cuidada.
Sim.
Há a tal percepção de quem é a referência, uhum. Os outros jogadores já perceberam isso, Vini. Percebeu isso e é muito bom quando tens Vini a teu favor e a jogar para o coletivo.
O Vini
é de facto um grande jogador.
É um grande jogador.
Só que estava meio que cego pelo ego.
O ano passado,
parece-me,
com o Getafe, ele teria sido expulso.
Pois
ele
tinha.
Foi provocado
tinha
toda a hora.
Tinha reagido.
Houve 2 expulsões do Getafe e não é por acaso.
Exatamente.
Porque é a forma que
o
joga
Vini,
o Getafe.
O Vini da época passada, Alex, tinha agredido de volta.
Sem dúvida, tinha respondido.
É verdade.
E com Kylian Mbappé a ser o grande protagonista, ele está a dizer: não, não, não. Se eu vou ser o protagonista do Real Madrid, eu não posso ser expulso num jogo como este.
Acho, Alex, e vamos fazer essa dinâmica a seguir, acho que o Xabi Alonso encontrou aqui um equilíbrio muito, muito bom com as características dos jogadores, algumas adaptações para ter um meio-campo forte.
O Valverde, lateral,
é uma delas,
lateral direito, sim.
Para ter um meio-campo forte, mas não perder algumas das melhores características individuais desses jogadores, mesmo não estando na sua posição de origem.
O que é que faltava ao Real Madrid a época passada? O último passe, não haver o cross, não haver aquele passe decisivo, não havia ninguém que o faria.
Agora tens com o Güler e com o Mas Tato Ono.
Exato, exato.
Com um ou com outro tens isso.
Surreal.
Sim, sim,
o Mas Tato Ono ainda está a ser muito apressado nas decisões.
Certo.
Quando ele ganhar mais calma, que vai acontecer inevitavelmente,
claro que sim,
esta
ele
temporada,
ele é muito jovem, é muito bom.
Devido ao talento que tem.
É demasiado bom para isso não acontecer.
Exatamente. Isso não acontecer. My friend, Nico Paz para o ano.
Certo.
10 milhões, cláusula de recompra.
E se acontecer, Nico Paz na mesma para o ano?
Vai acontecer. O Real Madrid é sim
ou sim.
Sim.
ele volta.
Tem de ser. Acho que sim. É porque 7 por jogos valor... da Série A, 4 golos, 4 assistências, sim, 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 sim. E é homem do jogo em 4 jogos desses 7 jogos da Série A, é a grande diferença.
Alex, é, ao dia de hoje, o melhor jogador da Série A.
E Scaloni já admitiu.
Concordas?
Completamente. Scaloni já admitiu. O futuro da Argentina, sem Messi, é Nico Paz, com a Mastatuono.
Sim, sim.
Temos de usar esta dinâmica. Mas vamos fazer uma dinâmica aqui, Pedro. El Clásico... 11 contra 11, Real Madrid-Barcelona.
Difícil.
Decisões difíceis, mas temos de fazer, Pedro.
Temos de fazer.
Courtois contra Chesney
e eu vou, tipo, Courtois.
Courtois, que pode ser um guarda-redes decisivo neste encontro.
Alex, acho que na esquerda da defesa temos Álvaro Carreras contra Alejandro Balde.
Eu vou Alejandro Balde.
Eu vou Álvaro Carreras.
É, gostou-me. Dois grandes laterais esquerdos para a Espanha. E Cucurella, o titular.
É verdade. Eu gosto mais destes dois.
Também eu. Mas Alex, são mais jovens.
No centro da defesa.
Dean Huijsen contra Cubarsí.
Esta custou-me, mas eu vou Dean Huijsen.
Esta é a dupla de centrais para mim da seleção espanhola.
É, do presente e futuro da Espanha.
Vais Dean Huijsen, eu vou para o Cubarsí.
Pronto. a jogar ao seu lado.
Éder Militão,
e aqui fomos.
Éric Garcia.
Atenção, ponto prévio. Ansi Flick não repetiu ainda uma dupla de noite central da defesa.
Sim.
Nós, Éric Garcia tem jogado muito bem, quer à direita, quer ao meio, e fomos Éric Garcia.
Éder Militão.
Esta época é Éric Garcia.
Oh, audaz!
Eu sou... zero fã de Eric Garcia, mas esta época o que tenho visto é Eric Garcia, sim senhor.
Eu estou a gostar de Eric Militão, desde que voltou de lesão. E tá. Agora, Valverde Condé. Difícil.
Muito difícil.
Valverde oferece muito à equipa.
É isso. E eu vou dizer aqui, eu vou Valverde.
Eu vou Valverde também.
Na posição,
Condé é
já vi Condé, mas esta época também vou Valverde.
E é capitão do Real Madrid. O Real Madrid sem Valverde não é a mesma equipa. Valverde, também concordo.
No meio campo, Alex.
Tchouaméni e De Jong.
Vou Frank e De Jong. Sou fã de Frank e De Jong. A seguir temos Camavinga contra Marc Cassado.
Eu acredito que o Camavinga vai voltar aos melhores tempos, por isso eu vou Camavinga.
Eu vou Camavinga também, porque gosto mais do jogador Camavinga.
Sim, sim, sim.
Alex.
Bellingham, Pedri.
Eu vou dizer, o único jogador com quem eu pestanejo na escolha contra Pedri hoje em dia seria Vitinha.
É Vitinha.
De resto, é Pedri all the way.
Exatamente, Pedri. Na frente de ataque.
Mastantuono, vou Lamine Yamal.
Lamine Yamal, não dá
muito
hipótese.
Muito bom Mastantuono, como o Alex aqui já referiu, mas Lamine é Lamine.
E é outra uma discussão em campeonatos do mundo futuros. Uma Argentina,
também
Espanha.
Acho. Se calhar já no próximo.
Exatamente.
Alex, depois temos Vini Júnior contra Rafinha. Eles que jogam ao mesmo tempo na seleção
Rafinha
brasileira.
Rafinha é época passada, mas eu acho que o que nós vamos ver esta época, eu vou ser audaz e dizer Vini Júnior.
Olha, eu vou Vini Júnior também. porque gosto da forma como Vini Júnior abraçou humildemente esta questão que falámos há pouco.
Bem dito.
E que está a jogar para o coletivo. E quando ele faz isso, joga muito bem.
Concordo.
Portanto,
e agora,
Vini Júnior.
Kylian Mbappé, Marcus Rashford.
Kylian Mbappé.
É o mais fácil.
Exatamente.
É
aqui
o mais
atenção,
fácil.
Não há leva a nossa equipe está lesionado e temos a certeza que não jogará o clássico.
E agora, treinadores, Xabi Alonso ou Hansi Flick?
Vou por esta época, Xabi Alonso.
Esta época também vou de Xabi Alonso, apesar de
não queres valorizar
respeitar
Hansi
muito Hansi
Exatamente.
Flick pela reestruturação que ele também fez.
E que está a fazer no Barça.
E
está.
E a época passada o Barça não contratou muitos jogadores. Sim. Foi Dani Olmo e despachou Gundogan e tudo mais.
Foi aproveitamento de Hansi Flick. Jogadores que iam sair, como De Jong, como
Rafinha,
Lewandowski. Como Lewandowski. E que Chesney. E que Hansi Flick convenceu-os. E,
portanto, verdade.
Grande mérito de Hansi Flick. Estou a ir agora por esta época e vou. Xabi Alonso, tu também, não é, Alex?
Também vou, os também dois, eu. E agora temos de falar dos três grandes, porque
vamos
o nosso
lá,
podcast
um
adora o futebol português, não é, Pedro?
Também,
apesar
é
de termos falado
não,
muito
hoje,
da parte internacional.
Hoje era justo, Alex,
sentido.
Hoje era justo darmos os destaques que demos.
É verdade.
Acho que toda a gente
é verdade.
Isso.
Então vamos começar então no Sporting. Acho muito interessante falarmos disto porque muita gente está. Pronto, é como sempre, é um resultado
é normal.
Menos conseguido.
Quando um clube,
toda a gente
quando
vai para
um clube
cima
é campeão. Não ganha um jogo, há críticas. Isto é a exigência que o Sporting queria ter há muitos anos e que tem.
Exatamente, bem referido. E a verdade é, o Sporting está a 8 jogos consecutivos a vencer na Taça de Portugal, por isso não foi eliminado e ainda está na competição e acreditamos que vai longe,
sim,
mas há um
não
ponto
grandes dúvidas.
Que eu quero referir, que é, isto é uma opinião pessoal. Gonçalo Inácio está lesionado.
Certo.
Então, devido a isso, De Basse, obrigatoriamente, tem de ser titular.
Concordo.
Tanto Diomandé como Eduardo Quaresma
não
é a mesma coisa a sair a jogar.
Sim, sim, sim.
E Inácio não estando, deve obrigatoriamente tem de estar.
A verdade
lá.
É esta: para o estilo de jogo do Sporting, um deles, no mínimo, é fundamental.
Exato.
E portanto, se Inácio está lesionado, como tu dizes, que está efetivamente lesionado, então deve tem que jogar.
E há muita gente
titular,
que
titular.
Eu concordo: Morten Willman está em baixo de forma e Francisco tem
para
nos últimos jogos.
Sim.
Mas é devido a isto mesmo, é devido ao sair a jogar, a distribuição de trás,
certo.
Não tendo o De Basse e não tendo o Inácio, a qualidade de passe, a previsibilidade do Sporting a jogar é muito maior. Por isso, Willman melhora muito mais ao ter um central como este para pronto, a
se
ajudar no tempo ou do jogo.
Tu falas muito bem da previsibilidade, se tu pensares bem, por exemplo, no jogo da Mata Real,
sim,
não havendo Trincão a titular, estava, mas estava Pote, e não havendo nem Debasse nem Inácio, a criação do Sporting passa por Pote.
Exato.
E fica fácil de anular.
Uhum.
E portanto...
E difícil de chegar.
E difícil de chegar, exatamente. E portanto, parece-me claramente que quando não há Gonçalo e Inácio, tem que haver Debasse para essa qualidade na construção. E tem que haver aqui um entendimento, se calhar,
uhum,
por parte de Rui Borges em relação a Eduardo Quaresma.
Sim, 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 sim.
Eu acho que ele não oferece a fiabilidade que o Sporting precisa. Eu, atenção, eu concordo que jogou em Nápoles e jogou bem.
E é, é o ponto. Tu olhas para Farioli, que faz poucas mudanças, e depois faz as mudanças, tendo em conta quando ele tem o resultado.
Posso já adiantar que não concordo é com essa de Farioli também.
Mas, não, eu concordo mais.
Eu sei,
porque o Farioli acabou de chegar e ainda está em outubro. Ele ainda está a definir a sua forma de jogar e a ideia de
jogo. Quer manter aquela base.
E Rui Borges respeita o grupo e faz muitas mudanças.
Certo.
Porque há
para
esta
gerir,
gestão.
Para gerir.
Exatamente. Para jogar gerir com o Ricardo Mangas. Toda, uhum, a gente sabe que o Maxi Araújo é o melhor lateral esquerdo,
porém,
da liga.
Mangas também oferece coisas boas.
João
não,
Virginia
não
a jogar em vez de Rui Silva.
Sim, sim, sim.
Diomandé a ter a primeira titularidade desde que volta de lesão. Está a confiar
era
em jogadores
para
e a fazer essa
também
rotação. São diferentes escolhas, mas eu vou mais para a de Farioli, pessoalmente falando. Mas sim, neste jogo de Liga dos Campeões, tem de haver Debasse frente ao Marselha.
Concordo.
Porque nós referimos, Marselha está com 5 vitórias consecutivas contra um PSG, contra um Strasbourg, contra o Ajax, não é contra equipas quaisquer.
Achas que vai Diomande e Debasse ou Debasse e Quaresma?
Diomande e Debasse.
Mesmo só voltando agora de lesão, o Diomande?
O Diomande nos duelos é
eu
um central que não existe e que oferece ao mesmo
só esporte. Só como o Quaresma jogou em Nápoles, eu tinha aqui esta dúvida, percebes?
Sim, concordo. Eu acho que talvez Audaz é João Simões jogar desde o jogo contra o Nápoles.
Voltar a jogar agora,
jogar agora em
pode
casa
acontecer
frente ao Marselha. Poderá acontecer
eu,
também.
Eu então na minha aposta dupla vou com Diomande e Debasse.
Acredito, sim, que sim.
Diomande e Debasse. Parece
acredito
que sim.
Vai ser essa aposta.
Num jogo, como já dissemos, falámos há pouco sobre o Marseille, será muito complicado para o Sporting. Atenção.
Verdade,
atenção,
verdade, Pedro. E agora no Benfica, foi interessante ver 6 jogadores da formação a serem aposta no jogo.
4
e
4
a titular.
É? Exatamente.
E a dupla de centrais, seguríssima,
é uma dupla que
faz
se conhece.
Araújo e António Silva.
É uma dupla que se conhece.
Isto pode ser o futuro da seleção nacional, juntos.
Para já, primeiro do Benfica. Primeiro, antes de chegares à seleção, primeiro
sim,
tem que ser o dupla do
Benfica. Mas também para o Otamendi, não é?
Claro, não será já esta época, mas sem dúvida que há ali...
Talvez em alguns jogos sim.
Sim, em alguns jogos sim.
Ainda
mas,
Taça de Portugal, numa Liga
sim,
dos Campeões.
Digo, não será a dupla base da época do Benfica. É isso que estou a dizer.
Sim, sim, sim.
Otamendi vai ser.
Oxalá
o
que Otamendi não se lesione, não é?
Claro.
Mas se lesionar, sabemos
há
que
garantias.
António Silva e Tomás Araújo podem
garantias
jogar muito bem em conjunto. E Pavlidis, em 2025,
ora
pelo
bem,
clube e seleção, 57 jogos, 34 golos, 3 assistências.
E esta época já tem 10 golos, Alex.
Uma máquina
esta
de fazer
golos. Esta época já tem 10 golos. E não é só os golos. Peço-vos que façam o seguinte: vão ver o resumo do Benfica e vão parando a imagem no segundo gol do Benfica.
Verdade.
Quem é que constrói a jogada toda é Pavlidis.
É Pavlidis.
O Benfica está na sua área. Pavlidis vem atrás, quase à entrada da área do Benfica.
Uhum.
Apoio frontal, rotação, abre o campo para o Benfica. A equipa do Benfica fica logo em igualdade numérica.
Verdade.
Pavlidis conduz, solta muito bem no lado em que tem que soltar. E é ele que aparece à frente, depois de um belo passe de Enzo Barrenechea para o jogo entre linhas de Sudakov. Depois toca em Pavlidis que, Alex, marcou 2 golos.
Acrescenta
fora da área. Que era um detalhe que ainda não tínhamos visto em Pavlidis.
Bem dito, Pedro.
Portanto, tudo o resto faz bem. Se ele acrescentar meia distância, atenção.
E Mourinho disse no final do jogo, no pós-conferência de imprensa, não estou contente com a intensidade
e tem
ofensiva.
Razão. E tem razão.
E tem uma solução já. Que já está a vir do Mundial de Clubes.
É, pode ser.
É Gianluca Pressiani.
É?
Gianluca Pressiani tanto pode jogar a extremo como atrás do ponta de lança. E eu acredito que vai ser aposta, porque se José Mourinho joga com 6 jogadores do Seixal, está a acreditar
sim,
na formação.
Sim, sim.
E Pressiani tem um gabarito diferente. Valorizou-se muito neste Mundial de Sub-20.
Foi bom para ele. Parece-me que até Mourinho libertou-o para isso, para libertar o jogador a nível de confiança.
E vai voltar
para ir
diferente.
Para um espaço de confiança e voltar diferente. Ele pode acrescentar, como segundo avançado, concordo contigo, porque é muito rápido a jogar entre linhas.
Exatamente.
Ainda não tem aquele detalhe na definição, na decisão, mas pode ganhar.
Vai ganhar. Mas tem intensidade ofensiva, que Mourinho referiu.
Uma coisa, eu sei que o Benfica precisa, Alex, é de ser uma equipa, olha, há pouco falávamos do Man United, que está a começar a ganhar um bocadinho disso. O Benfica tem que aprender a controlar os jogos com bola. O Benfica é uma equipa, não, isto não é de Mourinho,
sim,
é
sim,
antes.
Sim.
O Benfica é uma equipa que constantemente vai ao sabor do vento dos jogos.
É verdade.
Não
é verdade.
Pega no jogo e não o controla. Vai! O Benfica, quando está, tem uma oportunidade ou duas, vai para cima com confiança.
Sim.
Mas se sofre uma oportunidade ou duas perigosas, começa logo a duvidar e fica a tremer.
E isso vai ser ganho com o tempo com o José Mourinho.
Eu também acho. E portanto, precisa claramente dessa evolução para a crescer
no seu jogo. E um Richard Rios diferente, tu referiste isso, melhoria na decisão
Sim.
e no controle do jogo
é com
Enzo Baranacena. Tem de ser um meio campo a melhorar Sim. isso
mesmo. Tem de ser um meio campo a fazer esse trabalho, também acho.
E agora ao Porto. Denis Gould, novamente a demonstrar ser muito útil, mas Samu sai do banco,
e
11
marca.
Minutos, 3 golos marcados.
Exato.
Sim, o adversário não é o mais difícil.
Não interessa, mas marcou.
Mas Samu precisava desta confiança,
é
especialmente não ter marcado pela seleção espanhola.
E no clássico antes.
E agora marca 3 golos, uhum. de rajada, 11 minutos. Eu estou muito, mas muito convicto com esta equipa do Porto.
Achas que será titular Samu ou Denis Gould em Nottingham?
Acho que Denis Gould poderá ser o titular
okay.
para Samu ser o titular na Liga, sem dúvida.
Okay.
Mas consigo, acho que tanto um como o outro pode ser titular, Pedro.
E isso é um elogio a Farioli e a Denis Gould.
Exatamente. E a entrar do banco, tivemos Dominic Pripic, tivemos Rodrigo Mora, William Gomes, uhum. Samu, Eustáquio. Há muita gente que estava a dizer há umas semanas, não uhum. há qualidade no banco do Porto.
Sem dúvida, Alex.
Agora, William Gomes, Denis Gould já é um bom jogador, Rodrigo
isso
Mora
mesmo.
É dos melhores jovens talentos no mundo. My friends, isto é sem dúvida muita qualidade no Futebol Clube do Porto a sair do banco e ter uma estrutura base. Farioli ainda só chegou agora, my friends.
Adequado.
E no Ajax Adequado. Tinha essa estrutura também e agora estão em quinto. Sem ela, Farioli está a implementá-la e Benarek foi titular nos 90. Ou seja, coisas não mudam.
Olha,
e tivemos um grande
Salvador Oliveira,
um grande comentário,
mais
não é?
Um grande podcast, Alex e Pedro.
Obrigado,
na minha opinião, Jakub Kibior é o central que tem mais qualidade de passe dos três grandes. Abraço.
Não concordo. Os adeptos do Arsenal concordam.
Mas eu coloco em nível de qualidade de passe, Debast à frente.
Sim. Debast, Inácio,
ele diz entrar os três grandes.
Sim.
Debast, Inácio e Kivior, concordo com o top 3. A nível
agora, de pé esquerdo, Inácio, sem dúvida.
E eu acho que neste top pode entrar, se jogar mais, Tomás Araújo.
Oh, verdade.
Tem
verdade.
Essa qualidade.
Mas há muita
não
qualidade
está a jogar,
nos
tem.
Três grandes a nível
sim,
de sair
sim,
a
sim,
jogar.
Sim.
E isto é um excelente recrutamento por parte do Sporting. Ir buscar o Debast e também o Futebol Clube do Porto. E ir buscar
Kivior,
o Kivior. Porque tem de convencer Kivior que é o projeto certo a jogar com o compatriota. Benarek.
E precisava de um central. O Porto na época passada não tinha nenhum central com esta qualidade na
construção. E agora tem uma dupla de centrais
Porto,
que é a melhor da liga.
E em que um deles
assume
esse papel na construção.
É a melhor dupla de centrais
verdade,
da liga.
É verdade.
Ainda não sofreu um golo em conjunto.
Não, repara, como dupla está a ser.
Exatamente.
Não sei se é em potência, mas está a ser neste momento.
E outra coisa, o Farioli, esta equipa do Futebol Clube do Porto, Farioli, é extremamente forte em momentos de bola parada, em uhum. cantos. Ou seja, tem 7 golos marcados em cantos, algo que o Nottingham Forest não é nada, mas nada bom a defender. Talvez agora
verdade.
Com Sean Dyche.
Que é o homem que se fala, nós, a esta hora ainda não temos a confirmação, mas em Inglaterra todos os meios noticiam que é Sean Dyche.
Sim, sem dúvida.
Vai ser uma equipa a voltar um bocadinho à base de Nuno, mas ainda mais pronunciada neste aspecto, que é bloco baixo, jogo direto,
bom.
Verticalidade, mas mais do que verticalidade é bloco baixo e muito jogo direto, muita bola parada.
Bom para Murilo, bom para Milinkovic.
Bom para Chris Wood.
Exatamente. Há jogadores que beneficiam muito com
Sim,
este estilo tático.
E acho que mal para Gibbs White.
talvez. Mas Gibbs White se adapta-se
vamos
bem.
Ver,
porque
vamos
ele
ver.
Gosta de ser o maestro num contra-ataque.
Sim, também é verdade. Pode beneficiar com isso. De
Por
ser
isso,
ele o último lançador.
Mas
vamos ver.
Pode ser um mau sinal para o Futebol Clube do Porto, porque geralmente uma equipa que tem um treinador
não,
novo tem de impressionar.
E é o desconhecido. O Porto, e nós não sabemos que Nottingham Forest vai aparecer.
Exatamente.
É o Forest à imagem de Postecoglou? Já é o Forest de Xandais, se efetivamente Xandais for confirmado entretanto?
Exatamente,
é
Pedro.
O Forest de Winterino? Quem?
Exato.
Não
é
sabe.
Difícil, é difícil para
uma
Francesco
coisa
Farioli.
Sabemos, o momento de confiança de uma equipe e de outra é dispar.
Exatamente.
E eu acho que o Porto tem cuidado para ir vencer a Nottingham.
Também acredito
com imposição.
Sim. Mas agora, é difícil com este contexto, era melhor se fosse Ange Postecoglou e também Marinakis,
é
o presidente do Nottingham
podia
Forest, também
como
sabia.
Treinador. Marinakis podia assumir como treinador no jogo de quinta-feira.
Havia rumores que isso poderia acontecer, mas isso era
é
uma loucura.
É brincadeira atualmente, mas
era uma loucura.
O Marinakis já não digo nada.
Exato, o homem parece que é o super-homem dos presidentes hoje em dia.
Alex, nós temos aqui uma belíssima jornada a prever.
Surreal.
Com um X2, portanto, bora mandar isso.
E nós temos também, como oferecemos em todos os podcasts, apostas grátis. Euros, o primeiro a ser audaz e conseguir meter o código pode usufruir e que faça uma grande aposta ou ouvir as nossas sugestões aqui nas jornadas a prever ou os comentários do YouTube, que eu tenho a certeza vai haver muitos comentários audazes com excelentes previsões e 5 estrelas do Spotify se estão-nos a ouvir até agora.
Alex, as primeiras 3, começamos já com um jogo de tripla, Napoli-Inter.
Napoli-Inter, eu vou Nápoles 1.
Tu vais Nápoles 1, eu vou X. Eu vou 3-10-X. Porque não? Porque o Inter, este Inter, esta semana em Roma, demonstrou ser uma equipa cínica.
É verdade.
Fez lembrar um bocadinho, não na qualidade de jogo, mas nesse cinismo, o Inter de Inzaghi.
Sim, Sim, eu não gosto do treinador, mas a verdade é que fez um bom trabalho. Exato, com Gasperini.
Portanto, eu vou X em jogo, 3-10, tu vais 2-62 Nápoles.
Eu vou Nápoles 2-62, exatamente.
É jogo tripla mesmo.
E depois o Real Madrid-Barcelona, o grande El Clásico.
Grande El Clásico.
Eu vou... Ai, não vai tu primeiro, vai tu primeiro.
Eu vou Real Madrid, já disse há bocado.
Ah, vais Real Madrid.
Real Madrid 1, 2-0-2.
Eu não quero dizer Real Madrid, mas eu acredito mesmo que o Real possa ganhar este jogo. Se o Barça ganhar é porque o Lamine Yamal foi extremamente audaz.
Aposta, Alex.
Eu vou Real Madrid 1.
Pronto.
Gostou-me.
Está a gostar-lhe de sair da boca.
Mas algo que não vai gostar aqui Lyon, aqui para... Strasbourg.
Olha, já eu vou um Lyon.
Vais um Lyon, eu vou 3 Strasbourg a vencer o Lyon.
O Lyon vai ganhar em casa, o Lyon do nosso Paulo Fonseca, 2-12. 3-60 é o empate e a aposta do Alex, 3.
E um fun fact para as pessoas que estão-nos a ouvir até agora e digam no YouTube, porque assim nós sabemos que estão-nos a ouvir até agora. Filipe Coelho, adjunto de Liam Rossignol, é conhecido por ser um dos melhores adjuntos neste momento da Liga Francesa. Foi um grande treinador no Estoril, no Benfica e também teve no Chelsea o ano passado. Por isso estejam atentos a Filipe Coelho, um treinador português em ascensão, adjunto de Liam Rossignol. Eu vou Strasbourg, 3.
Eu vou Lyon, 1.
Confiem.
Alex,
Valência-Vila-Real.
De forma muito rápida, este derby da comunidade valenciana, Valência-Vila-Real, eu vou X neste jogo.
Vila-Real, 2.
Depois, Man United-Brighton.
Terceira vitória conseguida do Man United.
Também acho, vou Man United 1.
Arsenal-Crystal Palace.
Arsenal-Palace, vou X.
Eu vou X também. Oliver Glasner não perde. Oliver Glasner-Crystal Palace não perde.
Exatamente. Depois, Villa-Man City.
5 vitórias consecutivas o Aston Villa neste momento, mas o Man City vai mostrar estatuto de campeão. Man City.
Eu vou Man City 2 também, exatamente.
E depois temos aqui Parma como Carlos Cuesta contra Fabregas, dois treinadores espanhóis em ascensão. Fabregas com 38 anos, Carlos Cuesta com 30 anos.
Como 2?
Eu vou como 2, mas isto pode ser X também. Eu vou. Ambos marcam neste jogo sem dúvida.
Mas X ou 2?
Mas como 2?
Como 2? Lazio Juve ainda em Itália.
Juve é obrigatoriamente tem de vencer este jogo, Juventus 2.
Ah, vou X neste jogo.
Senão vai ter um treinador novo.
Vou X neste jogo. E depois, para fechar, Alex, esse clássico que falaste há pouco, Feyenoord PSV.
Um grande, mas grande jogo, Feyenoord 1.
Eu vou X neste jogo.
Ah, um jogo que pode ser decisivo nas contas finais da Davis.
Verdade.
Prestem atenção a este jogo e a sério. Obrigado a todos que estão a apoiar o Private Show.
Prestem atenção a tudo o que o Alex e eu dissemos aqui. Nestes últimos 50 minutos de Private Show.
Com debates audazes, foi tivemos um podcast debates, animado.
Foi um podcast animado, discordámos de muita coisa.
Verdade.
Apresentámos argumentos e queremos saber os vossos argumentos. E portanto, comentem, quer no Spotify, quer no YouTube, encham as caixas de comentários, participem nos desafios, mandem os vossos tops, nós vamos lá responder. E portanto, participem, malta, subscrevam, mandem aos vossos amigos e família, estejam connosco, acima de tudo, na próxima semana para mais um Private Show. Um grande abraço a todos.
Um grande abraço, pessoal.